principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da Muito Quente Ourinhos, para mais um episódio, o de número 276, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio que sai na terça-feira, você já sabe, né? Episódio especial. Hoje nós estamos aqui com o pessoal da Entidade Estudantil de Mercado Financeiro da PUC de Minas Gerais, a PUC-M3. Vamos então aos nossos convidados. Fala, Henrique, tudo bem?
Fala, pessoal. Aqui é o Henrique. Eu fui o fundador da Liga PUC-M3. Estive na PUC como aluno de graduação entre os anos de 2014 e 2018. Tive também uma breve passagem pelo curso de Direito, né, apesar de não ter concluído o curso. E hoje eu moro no Canadá, eu faço mestrado em Administração de Negócios na Universidade de Toronto.
Fala, Laura, tudo certo?
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laura de Oliveira. Eu estou no 8º período de Relações Internacionais da PUC Minas, Unidade Praça da Liberdade. E durante essa minha jornada na graduação, eu sempre gostei muito de participar de projetos extracurriculares. Já participei de modelo de simulação da ONU, equipe de produção de conteúdo para as redes sociais, do curso de RI, de empresa júnior. E hoje eu faço parte da PUC-M3, que é a Liga de Mercado Financeiro da PUC Minas. Já faz praticamente um ano que eu sou membro da PUC-M3 e nesse semestre eu sou diretora de planejamento. A minha diretoria ela fica responsável pelas parcerias e pelos eventos da Liga, em grande maioria. Muito obrigada, Caio, pelo convite para participar do Terraço Econômico. Eu sou uma ouvinte do podcast e é uma honra estar aqui hoje.
E também ele, o Luiz Guilherme. E aí, Luiz, tudo bem?
Caio, ei, ouvintes do Terraço Econômico. Aqui é o Luiz, eu sou vice-presidente da Liga, faço engenharia de produção e estou indo para o meu último semestre já de graduação, ansioso, né, por esse momento, pelo encerramento desse ciclo, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a diferença para quem faz parte da Liga, a importância da Liga assim, na trajetória dos seus membros. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e vem com a gente que vai ser um papo bem bacana.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e, claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Uma novidade, tá aqui na descrição desse episódio, o nosso Linktree, que é o link oficial do Terraço, que agrega todas as nossas redes. Não deixe de acompanhar. Através desse Linktree vai ficar ainda mais fácil de você encontrar em um só lugar todos os nossos conteúdos, redes e tudo mais. Mas sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Henrique, conta para os nossos queridos ouvintes sobre a origem da PUC-M3.
Bom, a história da Liga começa no primeiro semestre de 2016 e eu diria que a Liga foi fruto da interseção entre um crescente interesse pessoal meu em relação ao mercado financeiro, mas também a um crescente interesse coletivo, generalizado, em relação a finanças pessoais e educação financeira. Foi um momento de boom de canais e criação de conteúdo especializada para esse assunto e, não menos importante, foi um momento de crise econômica, né? Se a gente regride um pouco no tempo e analisa a conjuntura econômica da época, 2015, 2016, 2017 foram anos dramáticos para a economia brasileira e, portanto, para a população brasileira, né? E dado esse crescente interesse pessoal que eu tinha, eu percebi que eu precisaria ir além da ementa formal do curso de Ciências Econômicas para me satisfazer. E é interessante também que, quando eu compartilhei isso com alguns colegas meus, eu percebi que a angústia não era só minha, né? Havia uma demanda ali por algo além. além. E inicialmente eu tentei me filiar a outras ligas de mercado financeiro, ligas fora da PUC, mas por questões óbvias, né, as ligas elas normalmente limitam a entrada para alunos daquela universidade. E eu falei assim, bom, se eu não posso entrar em outras ligas, eu vou criar a minha, né? E eu convidei um colega meu, também aluno da graduação, Ciências Econômicas, para fundar a liga. E a gente começou a unir esforços por meados de maio, junho de 2016. E durante esse período subsequente, segundo semestre de 2016, período pós-impeachment, né? Já que a gente está num podcast sobre economia, é um assunto de extrema relevância, conjuntura política, eu me dediquei a quase tempo integral. Obviamente, eu tinha outros compromissos como a universidade, mas eu me dediquei muito à formatação da liga, à criação das ementas, à estrutura organizacional, a como é que seriam os processos de recrutamento e seleção. E assim, no início da liga, como eu disse, era somente eu e um colega meu, e enfim, a gente tinha que ser meio que severino ali, né? A gente não podia, a gente tinha que fazer de tudo um pouco. Então começamos o nosso processo de recrutamento no segundo semestre de 2016. Me lembro até hoje do número, a gente teve 172 candidatos. Eu me lembro porque o meu medo era de não ter nenhum candidato, ter meia dúzia, mas foram 172 candidatos para membros da liga e selecionamos 13. E um ponto importante também, né, enfim, talvez outras pessoas teriam vergonha de falar isso, mas eu acho que faz parte do meu crescimento pessoal e profissional. Durante o meu período como presidente da liga, dado o fato que a gente não tinha muita personalidade ainda como liga, a gente não tinha uma cultura estabelecida, processos muito bem definidos e já funcionando, a gente tinha um turnover, né, de quase 100% a cada semestre. Então, assim, a cada semestre quase que todos os membros se renovavam. E hoje eu vejo que os membros ficam na liga por períodos muito mais longos e alguns saem só quando se graduam, né? E mesmo assim, se tivesse oportunidade, ainda assim continuariam na liga. E, enfim, estive na liga, então, como disse, desde a fundação do início de 2016 até a minha graduação, que aconteceu na metade de 2018. Após isso, me aposentei da liga e hoje fico no suporte, né, naquilo que me é solicitado, e na torcida também, né? Porque, enfim, é um projeto que eu carrego com muito orgulho e, enfim, torço muito por ele também.
A grande sacada das entidades estudantis, ligas e afins é justamente poder ter a possibilidade de descobrir e interagir com outras pessoas sobre aspectos que você não vai ver na sala de aula, ou se vê, não vai ver com tanta prática assim. E com um plus interessante, é possível errar em como se você vivesse um laboratório antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho. A experiência de ter criado a entidade do zero deve ter sido interessante pra caramba, Henrique. Se participar de alguma em operação e tomar conta de um legado já é bastante agregador e uma responsabilidade muito interessante, imagina arriscar as bases para começar tudo, muito legal. E sobre esse aspecto do pessoal ficar muito tempo, também interessante, porque é um sinal de que vocês oferecem para quem participa algo bastante agregador. Por falar no que vocês oferecem, vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Laura, como a PUC-M3 busca agregar valor para quem faz parte dela?
Bom, de cara, assim, eu consigo pensar em dois pontos essenciais que fazem a diferença para os nossos membros. Primeiro é que a liga está aberta a toda a universidade. Então, os nossos membros, eles vêm dos mais variados cursos. Não existe uma limitação ou barreira de entrada na PUC-M3. Com isso, tem pessoas como eu, das relações internacionais, e tem um pessoal que é da engenharia, economia, direito, psicologia, administração, ciências contábeis, etc. São muitos cursos para serem citados aqui. Para mim, particularmente, esse é o ponto mais legal da nossa entidade. E foi, inclusive, um dos aspectos que me motivou a entrar e participar. Porque eu acredito que, assim, a gente sai da bolha do nosso próprio curso e a gente consegue, né, trocar ideia e debater com o pessoal, ter acesso a perspectivas diferentes. E eu acho que isso enriquece muito a visão que nós temos do mundo. E para além disso, né, além de nos conectar com os próprios membros, participar da liga também é uma excelente oportunidade para nos conectar com pessoas que já estão no mercado. Então, seja pela comunidade que a gente tem, que une todos os nossos membros que já participaram da PUC-M3, seja pelo contato que a gente tem com nomes fortes dentro do mercado. Então, pegando como exemplo, a gente tem o Henrique, que está aqui hoje. Ele é fundador da nossa entidade e nós nos conhecemos pela nossa comunidade interna. E, além disso, para quem é aqui ligado nos podcasts do Terraço, com certeza já conhece a Raquel de Sá. Ela, por exemplo, foi uma das nossas palestrantes no semestre passado. Então, assim, em resumo, é um espaço excelente pra gente conseguir desenvolver o network. Mas, assim, para além desses pontos que eu destaquei, a própria estrutura organizacional da Liga é um grande diferencial para os nossos membros. E, claro, uma baita preparação e aprendizado para o mercado de trabalho. E por que que eu tô falando isso? Além dos conhecimentos sobre mercado financeiro que nós adquirimos durante os nossos encontros, os nossos projetos e durante as nossas lives, nós temos esse espaço para poder desenvolver habilidades e competências como marketing, gestão de pessoas, gestão, liderança, comunicação, negociação, preparação de eventos, oratória, entre vários outros. Então, a PUC-M3 também é um espaço de desenvolvimento profissional.
Essa integração entre os cursos todos é fantástica. Pessoalmente, eu acho que isso realmente é uma coisa bastante agregadora. Isso de ficar nesse viés do próprio curso, de fato, acontece muito mais do que a gente imagina. Se durante a faculdade, apenas de visitar outras faculdades, né, se você ter amigos em outras faculdades, em outros cursos, já é bastante interessante, imagina colocar no mesmo barco, remar na mesma direção com pessoas exatamente dessa maneira. Em relação a esse networking pós-formandos, isso também é genial. A meu ver, é uma das coisas que mais ajuda a trazer pessoas para entidades estudantis. Lembrando sempre, hein, pessoal, networking são aquelas pessoas que podem contar com você, com quem você eventualmente pode contar, não só aqueles contatos que você tem no WhatsApp e que, porque te conhecem, teoricamente te devem algum favor, hein, pelo amor de Deus. E sobre esse desenvolvimento profissional, também bom demais, porque dificilmente isso seria conseguido apenas na sala de aula. Tá aí, novamente, a grande importância da vivência fora, extra classe, durante o curso superior. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Luiz, qual o impacto a Liga busca ter para quem a acompanha externamente, para a comunidade externa a ela?
Então, Caio, vamos lá. O que já é importante começar a destacar logo de cara, deixando bem claro, é que a nossa liga, ela não se restringe a estudantes de economia, ela não se restringe a pessoas que já tenham, né, um determinado nível de conhecimento do mercado financeiro, ela não se restringe a pessoas que já atuam na área ou que tenham um desejo de atuar na área. Não, a única restrição que a nossa liga tem é em relação a ter um contrato ativo com a universidade, no caso a PUC Minas. Então, fora disso, a gente não tem restrição nenhuma. Isso faz com que nós tenhamos um grupo. E por que que eu falo grupo? Porque o nosso grupo, nossa liga é formada por membros que focam num objetivo em comum. Apesar de serem pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com níveis de conhecimento diferentes, que cursam, né, matérias totalmente diferentes, de áreas diferentes, a gente tem um grupo. Então, nós somos todos membros que buscam um objetivo: desenvolver uma expertise no mercado financeiro, desenvolver a nossa educação financeira. Então, não, e a nossa, e impactando, né, que a Laura vai trazer aqui pra gente também, impactando aí um pouco da comunidade, a gente tentar levar a comunidade, mas no primeiro momento a gente entender que para mudar o outro, a gente tem que mudar a si mesmo. Então, a gente entende, né, a gente vê que a liga tá aqui para isso, para fazer a diferença para aquelas pessoas que querem se capacitar, que querem se desenvolver na expertise financeira que hoje tanto falta no nosso país. Então, a gente vê a importância da Liga a partir do momento que a gente pega, a gente recebe, a gente acolhe membros, pessoas que têm o interesse de conhecer, mas no primeiro passo, ela entende que a Liga ali pode ser o primeiro passo da trajetória dela nessa expertise. Então isso faz com que a Liga esteja cada vez mais cumprindo um papel, assim, digamos, social interno de capacitação, de desenvolvimento de uma área que é fundamental, que é uma área, assim, de conhecimento estrutural, social da nossa vivência como ser, né? Então a gente entende isso, que a Liga está aí transformando a vida dos seus membros. E quando eu falo a Liga, a gente não está se referindo como se tivesse algo superior, é a ideia, é o conjunto. Então vamos pensar como conjunto, mas desde a presidente até o membro mais recente, todos atuam extremamente juntos, independente do nível de conhecimento, de habilidade ali no mercado, todos atuam extremamente juntos para se desenvolver e desenvolver a nós todos. Então, essa é a grande importância. A gente vê aí membros entrando na liga com um simples intuito de aprender um pouco mais, né? Como a gente já falou, do que tanto falta, os conhecimentos básicos, conceitos básicos aí do mercado, e no final das contas ele sair dali totalmente engajado com a causa, passando para frente essa educação financeira, passando para frente essa expertise e destacando ainda o fato de que a pessoa cria paixão com o mercado a ponto de querer atuar dentro dele. Então, hoje a gente tem visto crescer muito aí nas empresas, acompanhando aí o mercado, muito pessoal fugindo agora, né, os profissionais só de economia nessa área. A gente tem profissionais de RI, engenheiros, advogados, então tem crescido muito a área de atuação dentro do mercado financeiro, e a gente tem visto isso, esse comportamento muito na nossa liga. O membro daqueles que entram sem conhecimento nenhum, ele entra, começa a se desenvolver, cria a paixão pelo mercado, a paixão pela finança, e aí ela parte, né? Ela dá um pontapé ali certeiro na sua trajetória, trazendo aí pro lado já profissional também, né, essas habilidades que ela desenvolve. Então essa tem sido assim o que a gente nota como uma grande diferença. Falando por mim, por exemplo, eu sou um desses. Quando eu entrei na liga, que não faz muito tempo, tem mais ou menos um ano, quando eu entrei na liga, eu tinha um conhecimento de mercado ali básico, conhecia algumas coisas, e hoje eu atuo dentro de uma instituição financeira como ainda como estagiário, né, por não ter formado, mas eu já atuo, já mexendo com os investimentos, fazendo análise de investimentos, relação com cliente. Então posso dizer que a liga, que o conhecimento pelo mercado mudou a minha trajetória, porque antes de fazer parte da PUC-M3, eu não tinha, não achava que fosse capaz de atuar nessa área, de atuar no mercado financeiro, e com isso, com a liga, eu pude me desenvolver, pude trocar ideia com o pessoal. A gente tem pessoas que atuam em diversas instituições financeiras, em diversas partes, segmentações do mercado financeiro, e com isso a gente pôde desenvolver, eu pude me desenvolver e entender ali melhor o meu passo de carreira, onde eu queria estar e o que eu queria traçar daqui para frente. Então a gente tem impactado aí diretamente a trajetória, né, principalmente a profissional dessas pessoas, dos nossos membros, e inclusive a gente vê, como eu citei no começo, como eu estava falando no início, a gente vê a importância não só no lado profissional, mas no lado pessoal. Desenvolver a expertise financeira, desenvolver esse nosso lado, ele é fundamental para a gente guiar a nossa vida, porque dinheiro a gente mexe. Independente da sua profissão, independente do que você vai fazer, você tem contas a pagar, você tem contas a receber, você tem dinheiro circulando, né, na nossa vida social o tempo inteiro. Então a gente precisa saber o que fazer com ele, para onde ele está indo, o que que está acontecendo, qual o rumo que gira, por que que a economia está daquele jeito. A gente precisa saber o que que está acontecendo para poder ter ali uma organização, para poder ter um desenvolvimento. A gente vê a necessidade principalmente do lado de transformar o lado pessoal de cada indivíduo que faz parte da liga, de cada membro. Não só para ele se tornar um profissional e atuar no mercado financeiro, não. Porque a educação financeira é fundamental para qualquer indivíduo, independente da área, independente da carreira, independente do que ele queira fazer profissionalmente. A educação financeira é fundamental para gerar qualidade de vida, é fundamental para um profissional de RI, para um profissional do direito, para um profissional de engenharia, para um profissional, para um professor, para qualquer profissional do mundo. É fundamental ter noção dos, pelo menos, os conceitos básicos financeiros, do que a gente vai fazer com o dinheiro, de onde o dinheiro vem, por que que o dinheiro vai, o que que é aquela inflação, por que que hoje uma coisa é 10 reais, ano que vem é 11, por que que eu, quando deixo meu dinheiro no banco, em determinadas aplicações eu ganho tanto, por que que de outras formas eu não ganho o mesmo tanto. Então Então são coisas fundamentais a gente entender a relação homem-dinheiro é fundamental. Quando eu falo dinheiro, eu digo economia. O homem-economia é fundamental para qualquer profissional, para a gente poder começar a transformar e mudar a situação hoje da nossa população, a nossa situação como país. Então esse é o grande diferencial, o grande impacto aí que a Liga gera nos seus membros.
De maneira ampla, as entidades podem servir como um caminho bem interessante de formação, além de técnica, também humana. Nós do Terraço Econômico temos como uma de nossas missões fundamentais mostrar para as pessoas como a economia é algo que está mais próximo de todos nós do que a maioria imagina. E poder fazer isso com algo tão corriqueiro e presente nas nossas vidas como o dinheiro deve ser uma experiência bastante legal. E eu concordo em gênero, número e grau contigo. A educação financeira é fundamental para qualquer pessoa, independente da área em que esteja. E se você que ouviu essa resposta pensou que o Luiz estava falando do impacto apenas sobre os membros internamente, para pensar nas pessoas que saem da PUC-M3, que saem da Liga de Mercado da PUC de Minas Gerais, com esses conhecimentos, o quanto elas agregam não só ao mercado de trabalho, como também às comunidades em que estarão inseridas. Vamos então nos despedindo dos nossos participantes, dos membros da PUC-M3. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado por ter contado um pouco sobre a origem da PUC-M3.
Então é isso aí, pessoal. Valeu pelo convite, valeu pela oportunidade dada para contar um pouco da história da Liga. Enfim, espero que muitas outras oportunidades de parceria com o Terraço possam acontecer no futuro. Um grande abraço, valeu e até a próxima.
Muito obrigado também, Laura, por ter apresentado pra gente o que a PUC-M3 agrega para quem faz parte dela.
Poxa, que pena que já acabou, né? Caio, queria te agradecer novamente pela oportunidade em participar e apresentar um pouquinho do que é a PUC-M3 para os ouvintes. Nós amamos esse convite e pode ter certeza que você e toda a equipe do Terraço Econômico estão super convidados para vir nos visitar aqui em BH. Quem sabe aí a gente não consegue trazer vocês em um próximo evento presencial, hein? Quem sabe o ano que vem, torcendo para que tudo volte a normalidade. E para quem tiver interesse e quiser acompanhar os nossos trabalhos, as nossas lives, nos acompanhe pelas redes sociais, @PUCM3 no Instagram e PUCM3 pelo LinkedIn. Pessoal, um grande beijo e até a próxima.
E também muito obrigado, Luiz, por ter reforçado o que a entidade agrega e também passado dessa importância que vocês dão a essa formação mais humana mesmo, que é uma coisa muito importante e que não deve ser deixado de lado. Muito obrigado.
Pena que chegou ao final. Muito obrigado, Caio, Henrique, Laura. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho aí da Liga PUC-M3 para os ouvintes do Terraço Econômico. Um abraço, pessoal, e aguardo vocês nas nossas redes sociais, @PUCM3, e vamos interagir lá, vamos gerar um conteúdo bacana. Abraço.
Spoiler para você que nos ouve agora. Agora, no comecinho de outubro, tem uma novidade bem legal. Não posso contar qual é, mas muita gente vai gostar, porque muita gente gostava quando tinha. Não posso falar, mas é no comecinho de outubro. Você que está na esteira, dando uma volta com seu cachorro, fazendo aquela caminhada marota, pensando que deveria fazer parte de uma entidade estudantil, com saudade de Minas Gerais, que quem conhece não esquece jamais, ou mesmo lembrando de quando você fez parte de uma entidade quando você esteve na faculdade, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, fica aqui o muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que tem de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou desse episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas, que a gente fica ainda mais motivado a seguir com esse serviço de análise e informação para vocês, quanto mais gente estiver nos ouvindo. Fique ligado nos links da descrição, nosso primeiro e-book e também o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. E não é conversa fiada, é até um minuto mesmo. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.